Olá! Hoje vamos falar sobre troca de orixá. Se isso é possível ou não. E é um vídeo que foi encomendado pela Bruna da Vila Formosa. Muito obrigada, Bruna, quando eu tiver, mande mais. E antes de começar a falar sobre esse assunto, eu vou pedir para vocês, por favor, dê like, compartilhem, comentem. Me mande perguntas, é tão importante, isso ajuda tanto no canal. Vamos lá, eu preciso que esse canal cresça e para crescer depende de vocês, tá certo? A pergunta da Bruna foi se é possível um orientador, né, um zelador espiritual, uma zeladora. Vocês já viram que eu não gosto muito de usar o termo pai de santo e mãe de santo, né? Eu acho que é muito soberbo. Então eu prefiro zelador e zeladora, ou orientador. Mudar o orixá de uma pessoa. E eu vou responder não e sim. Que dualidade é essa, né? Não quando você entra num barracão e esse orientador espiritual, orientadora, chega para você e fala: olha, você é de Nhansã. Mas eu não tenho nenhum Oxóssi na casa, eu vou raspar o Oxóssi em você. Ah, você é de Obá. Mas Obá não deixa os filhos de santo ou as filhas prosperarem na vida. Só quem deixa é Nanã, então eu vou fazer Nanã. Gente, isso não existe. Me perdoe, mas não existe, eu não posso compactuar com uma mentira dessa. Isso é uma coisa absurda. Então, antes de falar o sim, eu vou explicar o porquê desse não. Como é que fica determinado orixá? Olha, já fiz vários vídeos falando sobre isso, mas vamos lá. O orixá, ori, que é o orixá de cabeça, um termo que é muito conhecido dentro da Umbanda, do Candomblé, imagine vocês como uma empresa, então ele é o presidente da tua empresa. Esse presidente da tua empresa, esse orixá maior, ele fica determinado a partir do momento que você decide retornar à terra e que você decide que karma você veio buscar. Lembrando que karma não é dívida. Karma é o estímulo que te trouxe de volta à terra. Então, tem seres que vêm por dívida, tem seres que vêm por amor, vêm por apoio e por aí vai, tá? Então, quando você vai decidindo ali o teu karma, ah, tô voltando na Terra, nas outras vidas, eu sempre deixei os outros me ofuscar, eu não acreditei na minha vida, sempre as pessoas decidiram tudo por mim, eu nunca tive força na minha palavra, eu nunca decidi com quem eu ia casar, o que eu ia trabalhar, eu fui uma pessoa sempre que preferi me inferiorizar, me vitimizar. Então eu preferi o lado melancólico da vida, não vi brilho na vida nem nada. Agora não. Agora eu quero voltar na Terra, eu quero chegar lá, eu posso até no começo desenvolver todos esses sintomas que já me eram de costume das outras existências, mas depois eu vou dar uma guinada na minha vida, eu vou dar uma volta e vou acreditar em mim mesma e vou brilhar, e eu que vou tomar minhas decisões e eu vou fazer a minha vida acontecer. Eu vou sair do meu comodismo, do meu esconderijo familiar, ou do meu esconderijo amoroso. E vou em busca das minhas opiniões. E vou em busca de mim mesma. Então, o seu karma é você. A partir do momento que você desenhou, quem é o orixá que melhor combina com essa história? Obá! Ela é a deusa da desilusão. É a deusa da iluminação de aura. É a deusa das estrelas. É aquela que faz você acreditar que ela pode mudar a história da vida dela. Que ela pode ter conhecido todo o lado do queru, do poço dela, do fundo dela, mas que agora ela tem que emergir, vir com a maior força, com maior brilho. Então, se esse é seu karma, como é que eu posso chegar para você e falar assim: não, então você não vai ser mais Jeobá, você vai ser de Nanã. Se Nanã não tem nada a ver com essa história. Então, um orientador espiritual é aquele que tem um olhar de reconhecer o ser que está na frente dele, pegar a cestinha da história dele e só ajudar a desembrulhar. Mas jamais colocar elementos ali dentro ou tirar elementos, ou muito menos esconder essa cesta toda. Porque a partir do momento que eu nego a existência desse orixá na tua vida, eu estou negando o teu karma, eu estou negando a tua caminhada. Então isso não existe. Tá? Ninguém pode mudar o seu orixá. O que acontece é que a gente tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Então aí a gente vai falar do sim. Então, no livre-arbítrio, você veio e você marcou todo um karma, toda uma mudança, e você chegou aqui, você pegou uma rota completamente diferente, porque a gente pode criar todo um karma, né, desenvolver um TCC, assim, uma história muito boa para defender aqui na Terra e chegar aqui e falar, ah, agora eu não quero mais. Eu me programei para andar na rua A, mas eu nem vou passar por ela, eu vou passar na B. Então, dentro do nosso livre-arbítrio, a gente pode mudar a rota da nossa vida, se afastar totalmente disso, e aí com isso, a gente se afasta desse orixá-ori. Então, com isso, dá para mudar o orixá-ori? Mais ou menos. Mais ou menos por quê? Para vocês entenderem isso, vocês têm que lembrar que tem num outro vídeo que vocês podem procurar, que a gente tem uma coisa chamada Eledá. E o que é Eledá? Eledá é a nossa família espiritual. Existe dentro de cada um de nós, 7 de nós. Por quê? Nós somos seres subdivididos, multifacetados. Então existe 7 Paulas, uma para cada área da sua vida. E aí eu não disse, eu não fiz aquela simbologia, né, de falar assim, ah, pense em você como uma empresa. Então essa empresa tem um presidente, um vice-presidente e um diretor para cada área da tua vida. Essas áreas, ela tem portais energéticos dentro da gente que estão voltados para cada área dessa. Dentro da linguagem africana, a gente chama de chatã, mas é aquilo que os orientais chamam de chakra, que são as portas internas. É onde o seu eu vai refletir e vai caminhar dentro da materialidade da vida, onde vai fazer o conjunto entre espiritualidade e materialidade. Então, como os orixás, que também já falei desse vídeo, eles perderam o direito da totalidade da terra e ganharam o direito de uma subdivisão na terra, então da predominância, por isso que a gente faz alusão, ah, Ogum é o deus do trabalho, Iansã da guerra, Iemanjá das águas salgadas, Oxum do amor, do sol, das águas doces, e por aí vai. Então, mesmo quando a gente marca um karma e eu vim me buscar, mas a gente vai chegar aqui e vai viver a novidade. Vai viver outras coisas. Apesar de eu ter marcado um encontro comigo, eu não vou chegar aqui e vou viver dentro de uma caverna só comigo. Eu vou andar dentro, num mundo plural. E para isso eu vou precisar de outros ordenamentos energéticos. Então, sabedor disso, dentro da infinita sabedoria dos orixás, quando eles se juntaram para fazer a arquitetura humana, eles criaram essas diferenças. Então, esse Eledá é o quê? Quando você desenvolve o teu karma para vir para a Terra, foi aprovado, esse karma é entregue na mão do orixá Ori, que ali viu que ele é o que melhor vai fazer essa caminhada com você na Terra. E ele que começa a convidar outros orixás para compor esse Eledá. Ele percebe, ah, mas por que que ela se escondeu tanto? Ah, porque faltava dentro da vida familiar, ela tem uma postura. Então ela não sabia falar não. Então ela precisa de uma Iansã aqui do lado dela, porque Iansã não tem problema de falar não para ninguém. Ah, ela não acreditava no potencial profissional dela. Bota algum lá no campo profissional. Então ele começa a desenhar qual é o tipo de energia que lhe falta para você completar esse quebra-cabeça de ser um ser inteiro por seu propósito evolutivo. Tá certo? Então, ele é que vai convidando esses orixás, assim como depois, vamos chamar, numa reunião entre esses orixás, eles definem, aqui Exu melhor vai estar lá para caminhar com você dentro da materialidade, que caboclo melhor vai olhar pela tua saúde, qual é a sua predisposição a tal doença, então esse caboclo que é melhor estar ali com você, entendeu? Então, é esse orixá ori. Então, se você chegou aqui e você começou a se afastar demais desse karma, e aí você entrou para o barracão e vai ser iniciado, que esse orientador espiritual vai fazer? Vai ver que essa obá não está contribuindo na sua escolha do agora. Mas que a Iansã, que está lá no terceiro santo, né, no terceiro lugar, no campo do social, no campo da família de origem, ela seria boa. Então, o zelador não pode pegar um orixá que não exista na sua corrente energética, que não exista no seu Elédar e colocar. Ele pode propor a dança das cadeiras. Dentro do teu Elédar, ele vê que orixá que melhor vai compor e vai lidar com esse momento seu de vida, mas ao mesmo tempo vai continuar fazendo uma boa parceria com aquele orixá ori. Vamos imaginar nesse exemplo que eu dei de Obá com Iansã, para poder nessa junção junto com Obá tentar trazer você para o teu propósito karmático. Então a gente fala que isso é um grande cochicho de barracão. E mesmo assim, ele vai ter que ir para um jogo, ele vai ter que sentar e negociar para ver se o orixá ori aceita. Não é uma coisa que simplesmente ele chega lá e determina, fala: "Ah, não tô gostando dessa obá não, sobe a Iansã". Não, não cabe a gente. A gente tem que ter um olhar de contribuição energética. É por isso que a gente é uma ponte. Eu olho o que tem desse lado, o orixá me mostra o que tem do outro lado, e aí a gente vai com esse olhar. E aí, você acha que essa pessoa chega lá? Como é que faz? E não é você acha que chega porque você está julgando. Você acha que chega dentro da visão energética da coisa. E não julgando a potência do ser. É tudo dentro dessa coisa do sutil, do essencial. Então, resumindo para vocês, a mudança de orixá não pode estar ligado à vaidade humana. Não pode ser decidido pelo filho, porque eu também tenho pessoas que chegam no barracão e falam: "Ah, eu não quero ser de Iansã, eu quero ser de Iemanjá. Eu acho Iemanjá muito mais legal". Não. Não tem mais legal, todos os orixás são bons. E muito menos o pai de santo falar: "Ah, eu não tenho um Oxóssi na casa, vou raspar um Oxóssi". De jeito nenhum. Ah, ou é porque Obá não é um orixá assim de tanta expressão que vai dar. Gente, não tem isso. Todos os orixás, eles são bons, desde que eles estejam no lugar correto, tá? Então, não acreditem nisso. Muito axé. Bruna, um beijo, me manda mais. Gostei muito, foi um prazer. E conto com vocês. E não é só a Bruna, hein? Continuem me mandando aí dúvidas. Axé.